ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu claro, temperatura de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 14 de julho de 2016. Sem lugar, situação de moradores de três ocupações da capital que enfrentaram reintegração de posse é debatida na Assembleia. Crianças, adolescentes e cidadania começa ciclo de debates para elaboração do Plano Decenal de Direitos para Crianças e Adolescentes. Desafios são garantia de recursos e inclusão do público em elaboração de políticas. Rejeitado, recurso de Eduardo Cunha para refazer votação que pede sua cassação no Conselho de Ética é rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Votos a 12, frequência e placar que Eduardo Cunha perdeu o recurso com o qual entrou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ele pedia a volta do processo que julga sua cassação para o Conselho de Ética. O relator do recurso, Ronaldo Fonseca, pedia a anulação da votação do relator no Conselho de Ética porque, segundo na visão de Ronaldo Fonseca, os partidos não deveriam ter orientado os seus parlamentares a votar e também não deveria ter sido feito voto nominal, mas voto secreto para essa votação. O parecer foi rejeitado, portanto, por 48 votos a 12 e agora o processo contra Eduardo Cunha vai direto para o plenário da Câmara, em que todos os deputados vão decidir se ele deve ser cassado ou não. No entanto, a decisão só deve sair em agosto, já que, a partir de agora, o Congresso entra em recesso branco, ou seja, os deputados não vão mais comparecer, as sessões vão entrar em uma espécie de férias pelos próximos 15 dias, e só em agosto, então, a gente deve ter aí o resultado desta votação sobre a cassação ou não de Eduardo Cunha, que é acusado de ter mentido na CPI da Petrobras sobre ter contas no exterior. O novo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reúne neste momento com o presidente interino Michel Temer. Pelo Twitter, Temer já havia parabenizado o deputado pela vitória. Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, foi eleito com 285 votos para ser o novo presidente da Câmara dos Deputados no mandato tampão que vai até fevereiro do ano que vem. Seu concorrente, Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, recebeu 170 votos. Caso o Senado confirme o impeachment de Dilma Rousseff, Maia passa a ser o segundo na linha sucessória do país. A eleição teve 14 concorrentes, mas nenhum obteve maioria absoluta no primeiro turno. Então, Maia e Rosso disputaram a segunda rodada de votações. Rosso com apoio do chamado Centrão, que congrega políticos e partidos alinhados com Cunha. Já Maia recebeu apoio de PSDB, PSB, PPS e até de setores da esquerda, como PT, PDT e PCdoB. Mesmo não sendo candidato do Planalto, a eleição de Maia beneficia o governo Temer, já que ele faz parte da base também do governo interino. Essa é a avaliação do professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, Adriano Oliveira, com quem eu conversei mais cedo. Nós vamos conferir a partir de agora.
Professor Adriano Oliveira, o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, foi eleito para presidir a Câmara aí no mandato tampão que vai durar até fevereiro. Depois de uma disputa muito acirrada, né, que tiveram 14 concorrentes, teve segundo turno, ele acabou vencendo essas eleições. De quem que é essa vitória, né, considerando os grupos políticos, né, que estão lá na Câmara?
Olha, eu vejo que essa vitória ela não significa que o presidente Michel Temer terá dificuldade de aprovar, caso ele tenha interesse, as reformas que o país precisa. porque Rodrigo Maia, do Democratas, é um partido que é anti-PT, que sempre defendeu reformas liberais junto com o PSDB e o Democratas elegeu o presidente da Câmara com o apoio do PSDB. Então, é importante destacar que eu não vejo dificuldade para Temer no futuro a eleição de Rodrigo Maia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que também eu não vejo como isto uma forte derrota de Eduardo Cunha. Por quê? Porque Eduardo Cunha depende do plenário. Então, o presidente da Câmara ele pode interferir no sentido de quando ele irá colocar em votação a aprovação ou não do afastamento, da cassação do ex-presidente Eduardo Cunha. Mas isso não depende fortemente do presidente Rodrigo Maia, sim do plenário. E em terceiro lugar, também, o que nós observamos é que o candidato, o Rossi, o derrotado, ele era candidato do Centrão, das pequenas siglas. E a não eleição dele mostra que as pequenas siglas perderam força, considerando assim que você vai ter Democratas e o PSDB, junto também com o PMDB, determinando a agenda do Brasil. Portanto, eu tenho uma expectativa muito positiva, porque se o DEM e o PSDB quiserem colocar a sua agenda para o país com o apoio do presidente, certamente essa agenda poderá ser aprovada.
Que diferenças que a gente pode esperar do Rodrigo Maia com relação à gestão de Eduardo Cunha?
Veja, a expectativa é de que seja uma gestão transparente, a expectativa é que seja uma gestão que tenha o respeito à opinião pública. E a expectativa é que tenha uma relação de respeito também para com a imprensa, né? Que Rodrigo Maia não seja vítima de diversas acusações e, além de ser vítimas, que essas acusações venham a ser comprovadas. A expectativa é de que não exista acusação e que ele seja um modelo, né? Um exemplo da classe política brasileira ao exercer a atividade da presidência com transparência a respeito à imprensa e à opinião pública.
Agora, voltando à questão das articulações que foram feitas ontem, né, para as eleições do presidente da Câmara, a esquerda se dividiu em várias candidaturas. No final, houve a desistência da candidata do PT, Maria do Rosário, mas eles se dividiram basicamente em três candidatos: foi a Luiza Arundina, o Orlando Silva, e parte do PT apoiou até um candidato do PMDB, que foi o Marcelo Castro. O senhor acha que essa pulverização, essa fragmentação da esquerda foi uma estratégia equivocada? Eles teriam alguma chance ali de marcar presença ou até
Não,
tentar conseguir um resultado melhor?
a esquerda não teria chance de eleger ninguém, okay? Então, não foi estratégia equivocada porque não teria chance de eleger ninguém. Apenas isso foi uma opção de demarcar espaço, apenas isso. O processo eleitoral ficaria entre o próprio Rodrigo Maia, o Rossi, né, que foi eleito. Apenas isso, já era previsível.
E com relação à atuação do Planalto, o senhor acha que o Planalto jogou bem no sentido de conseguir que esses dois candidatos, que, né, seriam favoráveis ao governo Temer,
Não, a
ficassem
expectativa
no
de o
segundo
presidente
turno?
Michel Temer era eleger o Rossi, né? Isso é o que diz a imprensa. Entretanto, foi eleito Rodrigo Maia, mas isso não significa que ele terá dificuldades, como eu frisei anteriormente, pelo simples fato de que Rodrigo Maia é do PMDB, é dos Democratas, e o Democratas ele tem uma agenda liberal para o país e aprova as reformas que o presidente Temer quer encaminhar para o Congresso.
Professor Adriano, com relação ao Centrão, que perdeu as eleições aí com o candidato que eles apresentaram, o senhor acredita que pode haver um realinhamento desse grupo?
vai depender do diálogo do presidente Temer e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com eles. Então, eles representam uma força forte, né? Uma força intensa. Se eles representam essa força, o presidente Michel Temer terá que negociar com eles e, a partir de negociar com eles, vai ter que definir, né, o papel deles no governo para que eles possam aprovar as reformas.
Tá certo, professor Adriano de Oliveira, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Tá bom, disponha. Um grande abraço.
O presidente interino Michel Temer anunciou hoje uma nova norma para sorteios do Minha Casa Minha Vida. Agora, mães cujos bebês tiverem microcefalia vão ser dispensadas de participar do sorteio dos apartamentos ou casas do programa, desde que atendam aos critérios socioeconômicos exigidos. O anúncio foi feito na manhã de hoje com os ministros da cidade, Bruno Araújo, e de Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Justiça bloqueia bens do ex-presidente do PSDB de Minas Gerais e secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do governo de Antônio Anastasia, Nárcio Rodrigues. A informação é do Ministério Público Mineiro. Nárcio foi preso durante a Operação Equalis por suspeita de envolvimento em desvio de verba pública de recursos da Fundação Hidroex. Belo Horizonte sedia a primeira discussão regional sobre a elaboração do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A repórter Carla Scarmigliati acompanhou o debate e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Após 26 anos da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, os desafios ainda são grandes no enfrentamento à violência e garantia de direitos a esse grupo. Especialistas afirmam que o maior deles é fazer com que os governantes tenham clareza de que a criança e adolescente devem ser tratados como prioridade absoluta para orientar as ações do poder público de Minas Gerais, bem como garantir e efetivar o que está previsto no Estatuto. O Instituto DH Direitos Humanos realiza hoje e amanhã ciclo de debate sobre a elaboração do Plano Decenal dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Nessa manhã, o projeto reuniu conselheiros tutelares de direitos, educadores, lideranças que lidam com o público infanto juvenil e os próprios jovens de Belo Horizonte, região metropolitana e do Centro-Oeste de Minas para discutir a elaboração do primeiro plano de Minas Gerais. De acordo com a coordenadora do evento, a proposta é mapear a situação da criança e do adolescente e levantar dados que sirvam de base para a construção preliminar do texto do plano decenal. Para a coordenadora, as políticas públicas devem ser responsabilidade de todas as áreas.
A gente percebe que, apesar de ser considerado prioridade absoluta, né, de estar em lei e constar que é prioridade absoluta, muitas vezes, na elaboração das políticas públicas, nem sempre as crianças e adolescentes são contempladas de forma prioritária. Então, às vezes, a gente tem que problema de recurso, né, de gerenciar recurso é escasso, é insuficiente para executar todas as atividades, atividade de prevenção principalmente, né? A gente tem que entender que criança e adolescente não é só da assistência social, ela é de todas as políticas.
Belo Horizonte é a primeira cidade a receber o ciclo de encontros, que deverá ocorrer também nos municípios do norte e sul do estado. A previsão é que o plano seja redigido até março do ano que vem e reúne em um só documento todos os subplanos temáticos que existem atualmente no Estado, como os de orientação ao combate à violência. Apesar de ter validade de 10 anos, a proposta é que o plano seja revisto e atualizado a cada 3 anos. A conselheira estadual da criança e do adolescente, Fernanda Matos, destaca a importância de construir políticas de médio e longo prazo para o enfrentamento de problemas constantes de violação do direito das crianças e adolescentes, como a exploração do trabalho infantil e estupros a vulneráveis, situações ainda com alto índice de ocorrência no Estado.
É difícil falar em erradicação de trabalho infantil, é difícil falar em erradicação da violência. A gente trabalha, a gente gostaria de trabalhar com a erradicação, mas a gente trabalha com a diminuição. Então, sempre que tem uma campanha, sempre que tem uma ação incisiva, direto no problema específico, esses dados diminuem. E depois eles permanecem na mesma distância. Algumas épocas do ano eles aumentam. E por isso o trabalho permanente ele é tão importante.
Uma vez que os jovens são quem poderão falar com maior propriedade sobre a realidade em que vivem, o evento abriu espaço para que eles participem das discussões. E foi com a proposta de fortalecer os debates que a jovem Tainá Lidaria, de 17 anos, participou do evento de hoje. Atenta às discussões, ela destacou a importância dos jovens entenderem seus direitos e serem protagonistas de mudanças.
E ela precisa ver que é uma estrutura melhor, ela ter uma estrutura melhor de vida, tanto vindo de casa, quanto nas ruas, nas escolas, ter uma visão ampla do que é que está acontecendo, a realidade das coisas, o que é o direito dela, o que é o dever dela, porque ela não tem que ter só seus direitos, ela tem que ter os deveres dela também.
O ciclo de debate do projeto de elaboração do Plano Decenal de Direitos de Crianças e Adolescentes continua até 6 horas da tarde de hoje. Os debates também prosseguem amanhã, de 8 da manhã às 18 horas da tarde, no auditório do SENAC, na Rua Guajajaras, região central da cidade. Vinícius, além da capital mineira, outras 9 cidades também sediarão encontros, que devem acontecer até setembro deste ano. Mais informações no www.institutodh.org.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliato, pelas informações.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos da cidade, como a gente pode ver aqui pelas câmeras da BH Trans. A gente tem um trânsito um pouco mais complicado lá no anel rodoviário, próximo ao bairro São Francisco, no... Deixa eu conferir aqui o sentido, porque teve um acidente envolvendo 2 veículos por lá, deixando o trânsito complicado no sentido Vitória, ali próximo ao viaduto São Francisco. Também provocando reflexos na Avenida Antônio Carlos, no sentido centro. Meio-dia 47, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna Gênero e Feminismo, hoje falando sobre a Lei Maria da Penha.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Escuta isso! Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Economia.
Atividade econômica volta a cair em maio, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, divulgado hoje. O índice teve queda de 0,5% em maio na comparação com abril. Em abril, houve interrupção de 15 meses seguidos de queda, com um crescimento de 0,07%. No acumulado dos 12 meses encerrado em maio, a retração ficou em 5,43%. O índice é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, que mede a soma de todas as riquezas produzidas no país.
Gênero e feminismo.
Maria da Penha, mulher que lutou quase 20 anos para conseguir levar seu agressor aos tribunais e que deu nome à lei que combate a violência sexual no Brasil, pede para o Senado adiar votações na mudança da lei. O apelo contra as mudanças da legislação previstas no projeto de lei 7 de 2016 da Câmara foi feito na semana passada. As novas regras permitem que as medidas protetivas sejam decididas já nas delegacias com a justificativa de acelerar o atendimento de urgência às mulheres. Maria da Penha afirma que a polícia não tem que fazer o papel do judiciário e defende que a lei não seja vulnerabilizada. Na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, afirma que além do receio dos riscos dos abusos policiais, mulheres temem perder a lei que lhes garante proteção perante os agressores. A conversa é com a jornalista Soraya Fideres. Confira agora.
Professora Marlise Matos, a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, que dispõe sobre mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa 10 anos em 2016, em meio à polêmica sobre a inconstitucionalidade do artigo 12B do PLC 7/2016, de autoria do deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, que autoriza delegado de polícia conceder medidas protetivas de urgência às mulheres vítimas de violência doméstica. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado, aprovou o texto no último dia 29 de junho, que agora segue para votação em plenário da Casa, em data ainda não agendada. Pois bem, Marlise Matos, como que você avalia essas mudanças na Lei Maria da Penha, que vem com a justificativa de que com elas vai ficar mais rápido o atendimento das mulheres, diminuindo a escalada da violência para que não chegue até o feminicídio?
Lei Maria da Penha, Soraya, pode ser considerada talvez uma das maiores conquistas das mulheres brasileiras aí nos últimos 15, 20 anos. A gente teve a conquista em 2006 da Lei Maria da Penha e ela agora está sendo submetida a propostas de mudança na própria legislação que vão colocar em risco a existência da própria lei. Por que que eu digo isso, né? Os dispositivos que estão sendo tentativamente aí pelo Congresso Nacional serem modificados, entre eles, por exemplo, a ideia de que os próprios delegados de polícia, os agentes da Polícia Civil, poderiam, para a celeridade do próprio processo, ter aí as medidas protetivas, como, por exemplo, a prisão do agressor, o distanciamento dele da mulher, a princípio parece muito positivo, quando a gente fala nesses termos, que bom, então vai ficar mais rápido o atendimento, e talvez a gente conseguisse minimizar, tentar romper um pouco esse ciclo da escalada da violência para que ele não culmine, como a gente observa também com muita frequência, no feminicídio, que é a morte violenta dessa mulher por dominação de gênero. Mas, na verdade, o que isso vai gerar, isso já está posto no debate, inclusive parlamentar, em torno dessas discussões da Lei Maria da Penha, é que os magistrados que têm a competência legal para ter essa atribuição e essa função vão aguir a inconstitucionalidade desses dispositivos. E o receio de todas nós que lutamos, construímos, fizemos todos os esforços para que essa legislação fosse aprovada e ela estivesse sendo implementada com muitas dificuldades, Soraya. A gente sabe que o atraso, a demora nas medidas protetivas nos revelam as nossas dificuldades reais de fazer com que o Poder Judiciário nesse país, e os estados e os municípios implementem de fato e de direito os dispositivos que estão previstos há 10 anos na Lei Maria da Penha. Então, você atribuir uma competência, uma função de poder de polícia, para que ele possa, autonomamente, sem passar pelo restante dos agentes do Poder Judiciário, autonomamente, a prisão de uma pessoa, a gente corre seríssimos riscos, não só dos abusos policiais, que também são muito recorrentes no país, a gente sabe dessa síndrome, do pequeno poder, a gente sabe que as polícias não são exatamente, me desculpem aí, pessoas de bem que existem, bacanas, que estão dentro das estruturas policiais, seja civil, seja militar, mas efetivamente a gente tem aí, polícias que operam ainda no registro de mais violência, de mais arbitrariedade, de mais abuso, Então a gente não acha que a melhor medida para diminuir o tempo da emissão dessas medidas protetivas seja, de fato, dar autonomia aí para a Polícia Civil tomar essa decisão. E além do mais, a magistratura, as instituições do Poder Judiciário ligadas aí, ao sistema dos próprios magistrados vão recorrer a essa decisão e vão arguir a inconstitucionalidade. E nosso receio é que a gente perca a lei de uma forma muito grave, E isso seria dramático, seria uma tragédia efetivamente para a vida de milhares de mulheres que encontraram no instrumento da Maria da Penha uma efetiva proteção. Então, a gente não pode correr esses riscos, A gente precisa sim, na minha opinião, e aí, eu acho que esse é o debate que precisa de fato ser feito, é o que é necessário fazer para que os juízes, as varas especializadas em Lei Maria da Penha de fato existam com recursos humanos capacitados, e em quantidade efetivamente para atender essas mulheres e aí aos inúmeros casos que ocorrem aí ao Poder Judiciário brasileiro. É isso que a gente precisa discutir e não jogar essa cortina de fumaça achando que transferir a competência dessas medidas protetivas para a Polícia Civil a gente estará resolvendo esse problema. Não estará. A gente pode estar agravando ainda mais a violência que as mulheres vão viver e nós corremos o risco de ter termos aí a Lei Maria da Penha transformada numa coxa de retalhos e, quem sabe, até pensada como inconstitucional, o que seria muito grave para todas nós mulheres nesse país. Né? As mulheres em nenhum momento foram consultadas sobre esse projeto, né? E ele vai a toque de caixa celeremente, sendo aprovado nas várias instâncias aí do debate legislativo, de uma maneira autoritária, sem escutar, né, as vozes diretamente interessadas, as envolvidas, que são as mulheres que acorrem, né, à Lei Maria da Penha como último recurso, até para, às vezes, para a própria sobrevivência. Foi divulgado um vídeo da Maria da Penha solicitando aos senadores, que o projeto de lei já está no Senado, que eles não discutam e não aprovem essas mudanças na Lei Maria da Penha. A própria figura simbólica, importantíssima, da Maria da Penha, solicitando aos políticos brasileiros que abram esse debate com a sociedade, com as mulheres brasileiras, para que a gente possa discutir, né, e, de fato, verificar se essa mudança, a quem ela interessa. Se é o corporativismo dos policiais e dos interesses dessa bancada da bala, ou se é as mulheres brasileiras, que são, em última instância, as mandatárias, né, desse direito de ter sua vida preservada por uma legislação tão importante como a Lei Maria da Penha. Né?
Professora Marlys Matos, a gente volta a conversar e você volta a falar com os ouvintes aqui da Rádio UFMG na próxima quinta-feira. Combinado?
Combinado. Obrigada e um bom dia para todo mundo.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlys Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, meio-dia e 57, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a situação de moradores de ocupações que foi debatida hoje na Assembleia Legislativa. Já, já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
De olho na cidade.
Situação de moradores das ocupações Maria Vitória, Maria Guerreira e Filadélfia, que foram alvo de integração de posse, tema de audiência na Assembleia Legislativa. As informações nós temos ao vivo com a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A reintegração de posse dos terrenos das ocupações em Belo Horizonte e região metropolitana foram temas de audiência pública aqui na Assembleia. Só na região metropolitana, estima-se que existem cerca de 35 mil famílias vivendo em pouco mais de 40 ocupações organizadas. E no último mês, aconteceram 3 despejos em BH. As ocupações Maria Guerreira e Maria Vitória, localizadas na região de Venda Nova, passaram pelo processo de reintegração no último dia 20, quando há cerca de 200 moradores foram retirados do local em que residiam há cerca de um ano e meio. Segundo o representante das ocupações, Juliano Rigo dos Santos, não houve negociação antes da reintegração de posse, o que seria ilegal pelo tempo de ocupação. Ele conta o que aconteceu durante esse processo.
A gente ficou tentando negociar um ano e 3 meses. A gente não teve resposta nenhuma dos órgãos públicos. Agora, no dia que é para tirar, ter uma integração de posse, apareceu quase 500 policial, batalhão de choque, polícia militar, cachorro, cavalaria.
A outra ocupação que teve terrenos reapropriados foi a Filadélfia, na região noroeste da capital. O despejo das ocupações ocorreu no último dia 15, quando 136 moradores completavam 2 semanas no local. O processo foi realizado pela Guarda Municipal, que, segundo os ex-moradores, usou de violência para retirar as pessoas do local, conforme conta o representante da ocupação, Luciano Pereira da Paz.
Eles falaram que iam buscar a ordem judicial, mas, na verdade, eles começaram a se estrategiar para atacar a gente. Aí, eles fizeram um campo estratégico, onde os guardas municipais se reuniram, muitos e muitos, que eu não sei falar nem a quantidade de guardas municipais, e fizeram uma linha, um cordão de isolamento, de ataque, e veio contra nós. Expulsaram nós de lá na maior brutalidade, abaixo de tiro de borracha, cacetetada, gás de pimenta.
Além do uso legal da guarda municipal, além do uso legal da guarda municipal. Desculpa.
Natália? A gente não consegue ouvir a Natália Andrade. Natália, você está na linha?
Alô?
Sim,
alô?
Sim, vamos retomar.
Sim, a gente ouviu o representante da ocupação Filadélfia, que contou da guarda municipal, que alegou uso excessivo de força da guarda municipal. O Ministério Público afirma que vai apurar as denúncias através dos vídeos apresentados pelos moradores aqui na audiência. Segundo o Ministério Público, os guardas municipais não têm preparo nem equipamentos próprios para realizar esse processo. A Defensoria Pública alega que a Prefeitura de BH vem utilizando a guarda como uma espécie de tropa de choque para realizar ações ilegais. Segundo o Defensor Público da Defensoria de Direitos Humanos, Ailton Magalhães, a polícia não poderia realizar como processo de desapropriação sem mandato policial.
A Prefeitura de Belo Horizonte, de uns tempos para cá, lançou mão de um expediente de promover a reintegração de posses sem ordem judicial. Em uma ação fiscalizatória, ela mesma ir ao local e promover a remoção e a demolição. E para isso ela estava contando com o apoio da Polícia Militar. Parece que a Polícia Militar não vem dando mais esse apoio para esse tipo de cumprimento por conta própria de reintegração. Então a Polícia Militar destacou uma parte da Guarda Municipal e transformou em tropa de choque para promover a reintegração de posses por conta própria.
Além do uso ilegal da guarda municipal e do excesso de violência, a existência de terrenos não utilizados pela prefeitura também foi discutida na audiência. Segundo o representante da Comissão Pastoral da Terra da CNBB em Minas Gerais, Frei Gilvander Moreira, na capital existem mais de 150 hectares de terrenos que não são aproveitados pela prefeitura e poderiam ser utilizados para a construção de moradias. Frei Gilvander cita como exemplo os quase 1.000 apartamentos do Xodó Marisa, na região norte de BH, que estariam inacabados há 5 anos. Ele denuncia a doação de lotes da prefeitura para a PBH Ativos, empresa que gerencia contratos e imóveis da prefeitura.
A prefeitura tem mais de 100 terrenos que, infelizmente, em Belo Horizonte, em vez de passar para moradia, o prefeito criou a empresa BH Ativos, S.A., e está vendendo esses terrenos. Essa já vendeu alguns e está insistindo em vender outros. Então, terrenos tem sim.
A deputada Marília Campos, do PT, autora do requerimento da audiência, afirma que a prefeitura foi convidada a comparecer à audiência, mas tem se negado a negociar com as ocupações. Por meio de sua assessoria, a Guarda Municipal informa que a Filadélfia, que a ocupação Filadélfia ainda não estava consolidada, o que houve foi uma tentativa de invasão e, por isso, o Poder Público tentou intervir. Como a ocupação não estava consolidada, não foi necessário um mandato para a desapropriação. E, segundo a assessoria, houve uso moderado da força, porque os moradores tentaram agredir a guarda. A assessoria ainda informou que a Corregedoria da Prefeitura está à disposição para denúncias de violência, mas ainda não chegou nada até lá. Quanto às ocupações Maria Vitória e Maria Guerreira, a reintegração, segundo a assessoria da guarda, foi comandada pela Polícia Militar e a Guarda Municipal não participou do processo. Vinícius, a audiência pública acabou agora há pouco aqui na Assembleia.
Tá certo, Natália, muito obrigado pelas informações. Antes da gente encerrar essa edição do Jornal FMG, vamos falar da morte do cineasta Héctor Babenco. Ele faleceu aos 70 anos em casa, vítima de um ataque cardíaco. Babenco nasceu na Argentina, mas desenvolveu seu trabalho sobretudo no Brasil. Ele dirigiu filmes importantes como Beijo da Mulher-Aranha, de 1975, e rendeu indicação ao Oscar de Melhor Diretor. E venceu o Oscar de Melhor Ator com William Hurt. Babenco também realizou obras como Pixote, A Lei do Mais Fraco, indicado ao Globo de Ouro, e Carandiru, indicado à Palma de Ouro do Festival de Cannes. Agora 1h05, termina aqui o Jornal FMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar pelas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Carlos Carmigliati, Natália Andrade e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz. coordenação técnica de Judson Porto. Na coordenação do jornalismo está Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.